festa de Hanukkah, nossos mestres nos dizem que o nome Hanukkah tem a ver com Hanukkah Habayit, inauguração da casa e reinauguração do Beit HaMikdash. Mas também nossos mestres dizem que é formado de duas palavras, Hanu Kafhei, que significa acamparam, quer dizer, no sentido de descansaram, sossego, Kafhei. Kafhei é 25. Ou seja, eles acamparam no dia 25. Dia 25 de Kislev, que é o primeiro dia de Hanukkah, os Hashmonaim puderam sossegar, venceram a batalha. Por isso é chamado de Hanu Kafhei. Será que nós temos mais alguma festa que leva o nome da data? Nenhuma festa leva o nome da data. Purim não tem nada a ver com o dia 14. Shavuot não tem nada a ver com o dia. Pesach não tem nada a ver com o dia. As festas não têm um nome ligado ao dia em si. Isso significa Hanu Kafhei. É uma novidade isso. Ouvi uma explicação muito interessante. Se nós pegarmos o primeiro versículo, o versículo Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, e nós contarmos quantas letras tem neste versículo, nós vamos encontrar 25 letras. Hanu Kafhei significa, qual foi o mérito dos Hashmonaim? Qual foi o mérito do povo naquele momento para conseguir vencer, onde poucos venceram muitos, fracos venceram os fortes? De onde eles tinham essa força? Como é que eles conseguiram isso? Graças ao fato de eles serem fiéis a Deus. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, como é Maccabi, que é o que o povo, os Hashmonaim, né, convocaram o povo, Mil Hashem Elai, quem está com Deus, venha comigo, Mikamocha Bailim Hashem, quem é como você, Deus, entre os fortes. Toda a força que o povo teve nessa batalha, os Hashmonaim tiveram nessa batalha, veio da crença, da fé em Hashem. Então, Hanukkah Rei significa que eles descansaram graças às 25 letras do Shema Yisrael, que é o que levava e movia eles nesta guerra. Tem uma história que o Rav Lau, rabino-chefe de Israel, o pai do atual, hoje em dia é rabino de Tel Aviv, ele foi rabino-chefe de Israel. Rabino Lau conta uma história que aconteceu pós o Holocausto, onde um rapaz que amava muito o seu Rosh Yeshiva na Europa soube que o seu Rosh Yeshiva não conseguiu sobreviver à guerra, mas ele queria muito encontrar algum parente. Começou a pesquisar e descobriu que o seu Rosh Yeshiva tinha apenas uma filha. E essa filha, que sobreviveu à guerra, essa filha estava morando na Bélgica, se casou com um idólatra, tinha um filho que estava estudando e estava entregue nas mãos de uma casa de idolatria. Esse aluno ficou chocado com isso. O Rosh Yeshiva dele, um homem tão espiritualizado, e a filha, onde foi parar? E o neto onde foi parar? E esse rapaz resolveu que ele vai viajar para a Bélgica. Ele primeiro tentou mandar cartas. Ele mandou cartas para essa filha do Rosh Yeshiva e ela não respondia. Então ele resolveu viajar. Ele viajou até a Bélgica. E chegou na casa dela e começou a bater na porta. E a mulher não abria a porta. Ele batia, 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 ela não abria. Depois ele muito insistir, ela apareceu lá e falou, o que que você quer de mim? Me deixa em paz, desaparece daqui, para de me azucrinar, para de me perseguir, me deixa em paz. E ele viu que vai ser um pouco difícil de falar com ela. Então ele falou, olha, tudo bem, eu não preciso falar com você, mas, por favor, acabei de chegar de viagem. Cheguei de Israel. Você pode, por favor, me dar um copo d'água? Aí, sabe como é? Coração judeu, misericórdia. Falou, já, tá tudo bem. Trouxe um copo d'água, não sabe uma coisa, entra, senta para beber essa água com calma. Chegou numa viagem cansativa. E ele se sentou. E viu que talvez agora dá para dialogar. E ela falou, o que, que você veio fazer aqui? Viajou tão longe? O que, que você precisa? E ele disse, na realidade eu vim aqui, eu queria ouvir um pouco sobre os últimos momentos da vida do seu pai. Sabe, eu amava ele de fato como Rosh Yeshiva, era uma pessoa maravilhosa. E eu queria saber um pouco como foi aqueles dias finais, os últimos momentos da vida dele. O que, que ele fez? Como que foi? O que aconteceu? E ela então começou a contar para ele. E contou toda a história, o que aconteceu, o pai, como que foi. Ela com lágrimas nos olhos, ele com lágrimas nos olhos de ouvir a história do seu mestre que ele tanto gostava. Quando terminou a história, ele agradeceu, se levantou, falou para ela, então isso significa que as chaves estão na sua mão, eu agradeço muito, e virou as costas e foi indo embora. E ela começou a pensar, falei, que enigma é esse, chaves, chaves, que chaves, quais chaves estão na minha mão? Falou para ele, peraí, como assim chaves? Ele falou, só. E foi indo embora, e ela, não, por favor, fala, que chaves, o que você está falando? E esse aluno falou, olha, aqui é uma grande discussão, uma enorme discussão entre os nazistas e o seu pai. Os nazistas diziam que eles vão aniquilar com o povo, que eles vão acabar com o povo, que eles vão erradicar com o povo. Isso é o que os nazistas diziam. O seu pai dizia que não, que isso jamais vai acontecer. O nosso povo tem a Torá. E se nós mantemos a Torá, nós temos a eternidade nas nossas mãos. Essa era a discussão. Agora a pergunta é quem venceu? Quem ganhou esse debate? Isso que eu quis dizer. Que as chaves estão na sua mão. Você que vai definir se o teu pai que venceu ou se os nazistas venceram. E assim ele se virou e foi indo embora. E ela ficou pensativa e chamou ele de novo. Falou para ele, sabe, eu acho que você tem razão. Eu te deixo levar meu filho para Israel. Leva meu filho para Israel. Aí o aluno disse, o quê? Levar o teu filho sem a mãe? Não vou levar. Não dá, não vai dar certo. Se é para ir o filho, a mãe tem que ir junto. Só o filho, fica aqui o filho. Não dá. Não faz sentido levar só o filho sem a mãe. E ela ficou pensando, 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 falou para ele, ok, você tem razão. Ela falou, então espera um minuto, porque eu vou com você. Ela entrou, fez as malas, as coisas dela, com as coisas do filho, passou naquela casa de idolatria onde o filho estava estudando, tirou ele e foi para o aeroporto e assim fugiram de lá. E vieram para Israel. E este rapazinho, o filho, foi estudar. E hoje em dia, diz o Rav Lau, esse filho dessa mulher, quer dizer, o neto daquele Rosh Yeshiva, é um dos grandes eruditos e sábios da nossa geração. E aqui nós temos a mesma mensagem de Hanukkah. Inúmeras vezes tentaram acabar com o nosso lado espiritual. Hanukkah é o símbolo disso. Teve outras vezes que tentaram fazer isso. E, inclusive, no nazismo, no holocausto, embora, de uma forma geral, a ideia era acabar com os corpos, mas não era só os corpos. Eles sabiam, e sabiam muito bem, o quanto vale a alma. Eles sabiam e sabiam muito bem o quanto que a Torá influencia o nosso povo. O quanto que a Torá é importante, o quanto que a Torá nos mantém vivos. E por isso eles tentaram acabar com a Torá do nosso povo, inclusive. Mas eles não conseguiram. Em todas as gerações tem aqueles que se levantam contra nós, que nós falamos no Seder. Mas Hashem nos salva das mãos deles. E a chave disso está nas nossas mãos. E nós temos que prestar atenção. Porque, embora muitas vezes os inimigos tentaram acabar conosco dessa forma, muitas vezes as pessoas acabam acabando consigo mesmas quando deixam de dar Torá aos seus filhos. O judaísmo, o judeu, é nada sem a Torá. O judeu é nada sem a fé em Hashem. Hanukkah Rei, nós acampamos no 25, é com Shema Yisrael, Hashem Elokim, Hashem Echad, que é um pasuk da Torá. Nós só temos a vida eterna, o nosso povo só tem a vida eterna, graças a Deus e a Torá de Deus. Hanukkah é um momento propício para nós meditarmos e pensarmos a respeito disso. O quanto nós estamos nos dedicando para a educação judaica de fato dos nossos filhos. O quanto nós temos influência sobre a educação judaica dos nossos netos. O quanto nós podemos melhorar a educação judaica das pessoas próximas. Hanukkah vem nos lembrar. Para e pensa. E haja. Nós temos que agir. Nós temos que fazer em prol da Torá. Se nós fizermos isso, nós vamos demonstrar claramente como os helenistas estavam errados. Nós vamos mostrar como os nazistas estavam errados, assim como inúmeros outros estavam errados. Nosso povo vai perdurar graças à Torá que nós passamos de geração em geração.